Estou completamente irritado e bravo, porque eu mandei 2 bolos de cenoura com cobertura de chocolate pra minha digníssima, que estava no trabalho dela. Entreguei a sacolinha pro Uber, ele andou com a moto, cancelou a corrida e pegou os 2 bolos.
Caralho.
Não levou os bolos. Eu estou completamente sem fé na humanidade, puto.
Caralho, o galo de luz atacou novamente.
Que doideira,
Exatamente. Toda vez que acontece alguma treta com o motoboy comigo, eu fico pensando, caralho, o que o galo de luta falaria? Falaria um bem feito, né?
Bem feito, bem.
Vocês já viram aquele vídeo que é um casal carioca, que o cara zoa a namorada e ela fica batendo nele, assim, ela chama ele de... Ele chama Ian. E ela fica... E, tipo, ela dá umas unhadas nele, dá porrada. E, assim, esse era um filme que a gente... Um vídeo que a gente assistia direto aqui, que a gente dava muita risada do jeito que ela falava. E eu vou te falar, anos depois, esse cara, ele foi, tipo... Ele virou Uber e roubou o lanche de uma pessoa, tá ligado? E ele voltou a fazer sucesso por conta desse caso, tá ligado?
Caralho.
Eu acho que deve ser uma carreira que dá muito certo, cara.
Porra, mas assim, é muito um tiro no escuro, porque eu poderia ter feito esse bolo pra me vingar de alguém, né? Podia ser um bolo com caco de vidro dentro.
Nossa,
podia,
imagina.
Podia ser um bolo com chumbinho. Esse cara ali arriscou muito. Ou ele tava com muita fome, ou ele tá nem aí pra vida. Ele tava, foda-se. Eu vou pegar o que tiver.
É doideira, porque nesses casos aí você vai lá e, tipo, sei lá, você dá um report lá e...
E o cara é obrigado a fazer um bolo pra você.
É. Hoje a gente vai fazer aquele esquema que a gente tá com um convidado, a gente vai jogar os temas aqui pro Raoni, ele vai escolher e a gente vai fazer o filme que vai sair daí. Show! Então vamos nessa.
Show! 4 roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com os meus amigos. Raoni Marques, nosso convidado de hoje.
Ei.
Oi.
Palminho, palminho.
Boa noite. Tipo, se eu falasse com a voz assim o podcast inteiro... Sim, sou eu, Raoni, e essa é a minha voz normal.
Raoni, quer se apresentar um pouquinho? Quer falar um pouquinho?
Meu nome é Raoni Marx, eu desenho coisas e escrevo bagulhos.
Coisa bagunçada, né?
Pô, eu faço uns mangás pra JBC, eu fiz uns roteiros.
Tenho todos aqui. Quando eu fui pra São Paulo, esqueci de levar pra ele autografar pra mim.
Zero autógrafos.
Eu sou rei disso.
Não são oficiais. É isso. Eu autografo quadrinhos quando as pessoas trazem. Essa é a minha vocação.
E aqui também com a gente hoje, Silva Zuol.
Galera, tudo bem desistir de alguns sonhos. Você pode escolher os que você não liga tanto e seguir adiante.
É isso. Bota na balança. E por último, mas não menos importante, Jonathan Marques.
Eu acho, às vezes, que eu consigo levantar um carro na mão, assim.
Já falou isso.
E o Jonathan começou a lupar as respostas dele.
Eu falo, eu consigo levantar esse carro aí. Só que aí eu nunca tentei.
Cara, você já falou isso, cara.
Mas eu tava pensando nisso hoje de novo. Eu falei, caralho, eu acho que eu consigo muito levantar um carro. Só que eu não vou tentar, porque eu vou ficar triste se eu não conseguir.
A gente tem uma enquete, inclusive, sobre isso. Será que o Jonathan consegue?
E todo mundo achou que você consegue.
Então...
Todo mundo botou fé em você, cara.
Eu acho que eu consigo também, galera, mas eu nunca vou tentar, desculpa.
E tá saindo uns carros cada vez menor, cara.
Tá chegando no momento. Eu super consigo voltar.
Na dúvida, começa com uma moto.
Sim, pô, eu acho que uma moto... Eu acho que eu destruiria uma moto na porrada se eu...
Ela não reage.
Gosta de fighter.
É, exatamente. É, pô, ia ser muito fácil acabar com uma moto.
Faz igual o Naldo, que ele falou que ele levantou um Porsche outro dia no desespero.
Porra. Cara, o Naldo é muito maluco, né, cara? Ele não para, velho.
Ele é primo do Mike Baguncinha, né, cara?
Nossa, o Mike Baguncinha.
Ah, eu acho que a gente deveria fazer ainda um Mike Baguncinha Origins. Fazer a origem do personagem Mike Baguncinha, de como... Todo o filme que ele fala, de ir para Los Angeles, de sair no tiro com o oficial. Porra, o filme tá pronto, é só colocar a
cena. Bater no chefe dele, porra, né,
tá general.
Bem... Vai ser a enquete da semana, então. Vocês querem um filme do Baguncinha, do Mike Baguncinha, sim, ou...
Ou claro.
Ou esquece, pai.
Esquece, pai.
E eles vão todo mundo votar em esquece.
É, exato. Porque qualquer opção que a gente bota do esquece, pai, eles votam no esquece, pai. Inclusive, a gente ainda não tinha o resultado da enquete da origem do nome do Jaquelino.
Uhum.
E ganhou o Pernalonga e Jaquelino, pô. Que o cara lembrava errado o nome do Patolino. Ele achava que era Pernalonga e Jaquelino. Foi bem acirrado, foi disputado.
Quem diria?
É, então hoje a gente tem aí sinopse pra apresentar pro Raoni. Alguém quer começar?
Eu posso começar, então. Raoni, trouxe aqui pra você um filme. Você já assistiu já Taken, com o Liam Neeson?
Ah, sim. Famosíssimo.
Quero fazer um filme de busca implacável de um cara que mandou um bolo pra namorada dele.
Filho da puta, desgraçado.
E aí...
O Jonathan já teve biopic sua semana passada.
O cara tem que ir atrás do motoboy que não levou o bolo pra namorada dele. E é isso. Eu quero fazer um Taken sobre isso. Essa é a minha contribuição de hoje.
Quem me conhece sabe... que eu não preciso ouvir as outras opções. Isso é tipo, essa ideia é claramente um mangá que eu devia estar fazendo se
então,
eu já
não
fiz.
Então guarda pra você,
sabe?
Cara, ouve as outras. Calma aí, pô. Ouve as outras.
Não, eu tô tipo, eu devia estar fazendo isso agora. Eu devia desligar esse negócio, tipo, pegar um papel e começar a fazer. Tipo, qual que seria o nome?
Poxa.
Porque só falta isso, sabe? Pra cristalizar.
Cara, cadê meu bolo?
Cara, cadê meu bolo? É muito bom
demais.
Beleza, então por educação, vamos ouvir as outras. E daí depois eu vou fingir que eu tive uma... Nossa, essa é muito mais legal. E secretamente...
Qual que era aquela mesmo do bolo, né?
Aquela primeira lá.
Eu vou guardar essa do bolo.
Como se a gente tivesse dado 35 sinais.
É o seguinte, né? A gente tá aí num momento em que muitos personagens estão batendo aí no fundo do domínio público, né? Eles estão caindo lá embaixo. E a galera tá pegando pra fazer aquele filme de terror maravilhoso, né? Do Ursinho Puff. Aí vai sair um terror verso aí de Ursinho Puff, Pinóquio, Peter Pan e o caralho.
E Bambi.
Do Bambi. E o que eu queria fazer? Eu queria fazer a antítese desses filmes. Eu queria fazer um filme em que o Steamboat Willie cria o salário máximo e salva o Brasil, assim, da pobreza pra cima.
Salário máximo, cara, é muito bom.
Salário máximo, né? Bom demais. Um trilhão de reais. Todo mundo vai receber um salário.
Exato.
Máximo.
Todos os brasileiros ganham muito dinheiro. Tipo, como isso ia ser ruim, sabe?
Caralho, e por que o Steamboat Willie?
É porque, tipo, ao contrário, tá ligado? É só porque ele caiu no domínio público, a gente tira ele de lá e pronto. Olha que legal. Quem não vai querer?
Quando ele falou o Steamboat Willie criou o salário máximo e salva o Brasil, eu tô tipo, lógico que tem que ser o Steamboat Willie. Era esse o projeto que... Porque desde que entrou em domínio público, eu tô tipo, mano, por que que eu não invento um negócio agora com esse personagem? É porque eu não tinha o projeto perfeito. Agora nós temos.
Olha só, hein. Putz, a minha sinopse vai perder.
Mas a sua vai ganhar porque eu vou guardar as outras duas pra fazer secretamente aqui quando ninguém estiver olhando.
Vai ser um mangá Raoni, fábrica de filmes, vai ter um selo.
Nossa, você pensou? Foda,
seria incrível,
ser
cara.
Foda.
Nossa, tem histórias.
Olha a oportunidade aí de você perder um tempo desenhando um quadro.
Vai, vira esse jogo.
A minha sinopse inicial era de ser dois irmãos que recebem a herança de um tio rico que dá pra eles um restaurante. Mas eles não sabem cozinhar. E eles resolvem, mesmo assim, tocar o restaurante. Só que é uma rua cheia de restaurantes onde fica esse restaurante. E aí descobrem que morreu várias outras pessoas daquela rua e vários outros sobrinhos herdaram o restaurante. E ninguém sabe cozinhar. E é uma batalha de restaurante de merda.
Caralho, que bom ser, né?
Era meio
pô, isso. Mas daria um bom tipo, filme, inclusive, viu? Daria um bom filme, eu acho.
Porra, então a gente vai apagar?
Então eu acho que daria um bom filme. Uma competição de gente que não sabe cozinhar porque são todos herdeiros. Acho que é um filme.
É tipo, é todo mundo aprendendo no YouTube.
Mas, pô, é complicado. Porque, tipo, as duas primeiras eu tô... Não, eu consigo fazer isso agora. Mas a do restaurante é tipo... Mano, o que que acontece? Que, tipo, isso é uma série de 9 temporadas,
também
tá
ligado? Também acho. Eu acho que a do restaurante é uma boa premissa pra registrar em Biblioteca Nacional.
Sim.
Que raiva.
O que eu gosto nessa é que nós estamos aqui em praticamente 17 pessoas. e eu não sei como eu faria essa história. Então eu aproveitaria que estamos todos juntos pra justamente resolver... alcançar o potencial inigualável... Que essa sinopse tem.
Então vamos nessa.
Então vamos escolher a estrutura. Qual a estrutura que a gente vai usar hoje e quem vai definir?
Eu acho que tem que ser de três atos, eu diria. E
tem que ser o Raoni, é sempre bom quando o convidado fala.
A gente vai criar o nosso filme com a dinâmica de três atos. Ato 1, Mundo Comum. Apresentamos a rotina dos nossos protagonistas. Incidente incitante. Algo acontece que move e motiva a trama. Recusa do chamado. Nosso protagonista não quer seguir em frente. E clímax do ato 1. Algo o motiva. Ato número 2. Agora, eles enfrentam obstáculos e plot twist. Uma falsa vitória. E desastre. Uma derrota. Algo que faz com que eles percam as esperanças. Depois, vem a crise e o clímax 2. Quando a esperança retorna para os nossos heróis. No ato 3, a gente vê o clímax 3, a resolução e o fim.
Eu voto pra gente pegar esse áudio e usar pra todas as vezes.
E usar sempre. Né?
Muito obrigado.
Vou pedir pro Raoni gravar o outro arte também.
Manda todos, eu gravo todos.
Pô, você resolveu o nosso problema.
Arte ataque do roteiro, cara.
E daí no fundo tem que ter... Porque assim, eu não sei se vocês enxergaram, né? Eu tava tipo numa explicação de como funcionam os desafios do final desse passo ou repassa. No final tem que ter um tipo... Tipo, uma música bem... O estagiário fez um Electro Hits pra gente colocar no fundo da nossa
explicação. Cara, tava muito Tadeu Schmidt. Tava bom muito Tadeu Schmidt explicando a prova do livro.
Pô, muito isso,
Mas todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu como funcionam os três atos?
O pessoal aí do fundo entendeu? Vamos pra revisão? Se liga aí que é hora da revisão.
Vamos parar com a conversinha paralela?
Então a gente começa decidindo, né, os nomes dos nossos personagens, escalando esse elenco. Quem seriam os nossos personagens principais?
A premissa é vários restaurantes? Ou são dois?
Não, pode ser dois.
Que acho que é uma boa a gente...
Limitar o escopo aqui.
Sim. Eu acho que a gente pode fazer assim, tem o nosso protagonista, aí ele vai ter um antagonista mais próximo, né, tipo algum dono de restaurante ali, e vários figurantes que são donos dos outros restaurantes. Uhum.
Pode ser.
E aí tem que ter o tio dele, né? A gente tem que saber quem é o tio dele. Que
o tio
morreu.
Dele é o...
É o Stepan Necessiano.
Antes da gente elencar essa pessoa, eu tive uma visão aqui, porque a gente tava falando de... Não, pode crer, né? Tem que... Quantos restaurantes vão ser? Porque senão também a gente tem 900 mil restaurantes e não dá, né?
Ah, só que eu pensei, já tá bom,
se tivesse 900 mil restaurantes, ia ser o 2. Ou seja, a gente agora tá fazendo o... Alameda Gulosa, e no próximo vai ser o Avenida Gulosa. Caraca. Que daí é tipo, são muitos mais restaurantes, assim, muito que eles foda, têm que...
Alameda Gulosa.
É tipo Magic Mike, que no 2 eles vão pra um torneio, tá ligado? E tem vários times.
Sim. Pô, eu acho...
O bairro da Gula,
acho muito,
né,
bom. Tipo... E acho que pra poder justificar todos eles morrendo, todos os donos de restaurante morrendo ao mesmo tempo, é que teve uma grande convenção de cozinheiros... E que teve um atentado.
Ruins, né? Todo Sim. mundo pegou infecção intestinal.
Não, exato, caiu um poste lá que eletrocutou todo mundo.
Eu acho que pode ter. Ou acontecido alguma coisa dessa, caiu um poste, ou todo mundo morreu intoxicado. E aí fica meio no ar se foi algo criminoso ou não. Porque aí tem um outro mistério pra poder a gente poder elaborar numa trama B aí.
Pode crer.
Da hora.
Pô, então é isso. Eu acho que o tio deles fez a comida que todo mundo... O tio dele era a vez dele de fazer o catering da convenção. E daí todo mundo morreu. E boa. Eles estão, tipo... Eles herdam um restaurante. E não só eles não sabem cozinhar, como eles são acusados de ter acabado com a cena gastronômica local.
Sim.
E daí, como esse lance de, tipo... Mano, será que foi ele mesmo? É, tipo, o plot B são eles resolvendo o crime e descobrindo pistas de como, na verdade, foi outra pessoa que colocou veneno veneno na comida e incriminou o rolê.
E o culpado é o Doutor Abobrinha, porque ele quer tirar todos os restaurantes pra criar um apartamento.
Caraca!
Apartamentos no lugar.
Que doideira, eu ia sugerir do tio ser o Sérgio Mamberti, do Castelo Rá-Tim-Bum, o tio Vitor.
Pode ser, eu acho que já é bom. É aqueles filmes que eles elencam a galera baseado nos papéis anteriores, assim, pra fazer referência.
Ah, esse cara já fez um tio antes.
É, esse cara já foi o tio Vitor e esse cara é o Doutor Abobrinha.
Sim, a gente vai falar também sobre...
A gente vai botar eles dois mesmo.
Vai botar os dois, é perfeito.
A gente vai falar sobre...
Gentrificação.
Gentrificação, a gente vai falar de gentrificação também aí, que a galera vai querer, o cara que vendeu todo mundo, ele quer os terrenos de geral pra poder construir o prédio.
Então só tem pé sujo ali, por enquanto. Então é meio que tipo um bairro que vai abrir um metrô dali uns anos, o cara já sabe, ele tem informação privilegiada, tá ligado? Ele sabe que a área vai ficar rica, mas por enquanto ainda é meio tipo botecão.
Sim.
Mano, você virar adulto no capitalismo tardio é uma coisa muito triste, né? Porque você tenta fazer um filme de zoeira e é tipo, quando você manda um gentrificação, a gente já tá seriamente de tipo, pô, é assim que funciona. É igual quando você descobre que o He-Man foi feito pra vender brinquedo, tá ligado? Você, tipo, a perda da inocência. Sim, vai direto pra tipo, e é isso, esses políticos! Mas perfeito. A questão é, eles querem construir um prédio de 100 andares ou... É tipo o McDonald's que quer ocupar o bairro inteiro. Tipo o Starbucks do restaurante, tá
ligado? Acho que pode ser, de repente, aqueles caras do Shark Tank que quer fazer tudo virar uma franquia. Tudo quer fazer virar uma franquia. A gente pode colocar o Kaito da Chili Beans. Tudo tem que virar uma franquia. Isso.
Perfeito.
E aí os caras, não, a gente quer fazer a culinária aqui do pessoalzinho aqui. A gente faz um negócio tranquilo, tá fazendo umas macarronadas aqui, Kaito da Chili Beans. A gente só quer... alimentar o povo, trazer alegria pra galera. Ele, não.
Trazer alegria pro meu povo.
Só queremos isso. Acho que é uma boa. Porra, essa história é boa, viu? Aí, o pessoal reclamando, mano, aí que a gente não tem sentido, tomar no...
Quero ver andar pra frente aí, galera. Agora.
O filme não acabou, tá falando cedo demais.
Salvamos a cidade.
Falando cedo demais.
Ai, quem são os sobrinhos do tio? Qual é o nome do tio?
Suzano.
Tio Silviano.
Silviano?
Ah, tio Suzano, eu acho que tipo... desliza bem.
É, Silviano parece uma raça. Parece o...
É, Silviano parece
inimigo meu.
Ficção científica.
É inimigo meu, Silviano.
O Silviano é o cara que quer derrubar o restaurante pra colocar a franquia. Os Silvianos estão dominando a cidade.
Colocar no universo de inimigo meu.
Não, conhecido meu.
Conhecido meu.
É o filme de verdade.
Verdade.
Vamos escolher primeiro os atores, então, que vão fazer esse... É um sobrinho, uma sobrinha, é isso?
Isso. Eles têm que ser jovens malhação.
É um cara de 40 história, anos
eles
que...
estão na escola, mas na realidade eles têm 34 anos, exato.
Sim. É tipo um Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Será que é um Timothée Chalamet?
Não, peraí. Timothée Chalamet tá muito em voga. Chega dele, peraí. Vamos escolher um elenco. Pô,
eu lembro do Lady Bird, eu já achava que ele tava em tudo. Tipo, esse cara de novo, ele tá em todos os filmes.
Olha pra cima, ele aparece do nada, né? Tipo assim, nem precisava daquele personagem ali em momento nenhum. Parece que criaram só pra colocar esse maluco.
Sim.
Aliás, não precisava desse filme.
No geral. Não precisava desse filme.
Será que o Humberto Carrão? Humberto Carrão fazendo comédia?
Humberto Carrão é divertido, cara. O pessoal ia gostar. As garotas iam assistir.
Humberto Carrão, mas... Humberto Carrão, mas será que ele é muito velho? A gente quer alguém mais novo? Ou não?
Cara, ele não
ele,
é...
Ele tem,
não
ah, não, é ele jovem. Tem 30
ele
anos.
Não é velho, não.
30 anos, acho.
Então, 32 é exatamente a idade de parecer jovem.
O na cara tá saindo, tá entrando na vida adulta, de verdade, né?
Sim.
Tem um lance deles serem justamente isso também, tipo, 32 é uma idade, tipo, mano, e aí, o que você vai fazer da sua vida?
Pode crer.
Como é que você acha que você é criança ainda, tá ligado?
Tipo, eles estão em busca do motivo pra largar a faculdade,
com
tá ligado?
32 um anos.
Tá, tipo, ai, quero fazer outra coisa. Estão com 32 anos lá na PUC, sei lá.
E quem que é o inimigo do Humberto Carrão? O cara...
Não, calma, a gente precisa da irmã do Humberto Carrão. Do Humberto Carrão.
A Humberta.
A Humberta.
Ah, eu sei, eu não lembro o nome dela, peraí. A Rosane Mulholland.
Que?
A Rosane Mulholland que fazia... Como é que ela fazia alguma coisa do Carrossel?
Eu não sei quem é essa menina, não.
Claro que sabe, porra. Ela fez Falsa Loura, ela fez Magnata,
caralho,
Filho do Chorão. Ela fez a professora de alguma novelinha. Se para Carrossel mesmo, ela era uma professora.
É, ela fez Carrossel.
Ela esteve em todos os filmes que eu não assisti. Tipo assim, ela esteve em Nosso Lar, Carrossel 2, O Candidato Honesto 2.
E o pior é que eu vi alguns filmes com ela e ela simplesmente teve pra mim uma presença de um... cara, de um, sei lá, de um stand de papelão, de uma loja de Casa do Biscoito, sabe? Ela passou batidaça.
Ah, assim. Ela é a professora Helena. É a professora Helena do Carrossel.
É a professora Helena.
Agora pegou, agora veio pra mim aqui.
Caraca, é Humberto, cara, dois atores relativamente sérios que não costumam fazer comédias idiotas.
É, então.
Fazendo. Isso aí vai ser um.
Vai ser aquele filme que vão falar assim: olha só como eles conseguem.
É o contrário daquele de que bota ator de comédia pra fazer drama e olha como é que eles conseguem. Não, olha esse ator de drama fazendo um negócio muito idiota aqui.
Pô, tive uma ideia inovadora aqui. Se na verdade a gente chamasse o Fábio Porchat e a Tata Werneck.
Caraca. Ia ser bom, né? Eles podem ser de um outro restaurante, pô.
Pô, não, eles só aparecem no 2 quando é tipo, pô, vamos entrar nessa franquia aí, tá fazendo sucesso.
Mas tem que ser o Fábio Porchat e a Mia Mello, cara.
Sim.
Eles já são uma dupla.
Perfeito.
E aí várias pessoas, vários pais de pessoas indo no cinema aí. Mas peraí, são os mesmos personagens? Não, pô, eles são atores. Mas por que eles estão juntos? De novo. Mas é igual, eu já vi gente falando, eles são casados, né, na vida real. Não, não são. Mas eles só fazem casal o tempo inteiro? É, não tô entendendo isso, não.
Eu lembro do Bill Burr falando, tipo, ué, mas eu vi ele morrer no outro filme.
Exatamente.
Mas então, beleza. Vai ser o Sérgio Malandro e a professora Helena. Não,
Sérgio,
calma.
Sérgio Malandro, não.
Vai ser o Humberto Carrão.
Humberto Carrão.
E a professora
Humberto Carrão.
Humberto Carrão.
É. E a professora isso. Helena. Rosane isso. Mulholland.
Ela mesma. E aí...
Que é filha daquele político lá, o Timothy Mulholland, sabia? Que era um cara que dava muita pala na época dos Mensalão.
Pô, você tá indo num lore muito fundo da Rosane Mulholland.
É, então.
Eu tinha um crush fodido nela.
Não, é mesmo?
Tudo bem. Então.
Ah, tá.
Que o cara isso? Sabia tudo, né, da vida da mulher.
Eu entrei no Google uma vez.
Quem é o inimigo deles?
Tipo, o inimigo que é da rua, né? O outro dono de restaurante.
É, exatamente. E depois eles vão unir forças para acabar com o Doutor Abobrinha.
É o Bongo do Castelo Rá-Tim-Bum também.
ele tá muito velho já.
Todo mundo que menos eles são do Castelo.
Ah, não, mas o cara é herdeiro também, né? Da rua, né? Não, pode ser o Jorge Issa, cara. Sabe o Jorge Issa? Tem uma carinha de maluco.
Ah, sei. Do Parafernália, né? Ele é muito bom.
E aí ele tem o restaurante sozinho?
Será que a gente também não coloca um sidekick ali que não fala nada, de repente? É só um sidekick do Jorge Issa ali.
O ator que faz o Jamanta, que é tipo, ele é o pai do Jorge Issa.
Quem é o Jamanta?
Jamanta é o nome do Rei de Babel.
Rei de Babel, é. Kaká Carvalho, parece que você tá querendo falar Carvalho, mas você é gago. Ele fez o Jamanta duas vezes.
Né? É, ele voltou. Não,
ele vai ser o sidekick do Jorge Issa, o Kaká Carvalho.
É, mas ele é tipo, ele é o pai do Jorge Issa. Sei, é um pai, pode ser um sidekick do filho.
É o irmão do tio que morreu.
Entendi.
Aliás, meu pai é um sidekick, é um baita filho.
Meu pai é um sidekick. Meu pai era o Robin, sabe? Tem uns nomes aqui que a galera mandou. A gente pode, ó, Sabugo Emílio. Juninho Cabreiro, Espírito Santos Santos, Maria Dogueira, entre aspas, vende lanche.
Maria Dogueira.
O Baldo da Nilce, Gertrudes Cachaça, Plácido Bombom, arroba Bárbara Star, influencer, Abílio Sarraceno, Nizete Maionese,
Plácido Bombom. Bombom. Acho bom.
E aí a irmã vai ser alguma coisa bombom? A gente pode pegar, de repente, a Nizete Maionese e transformar em Nizete Bombom?
Acho que sim. Será? Não?
Será? Nizete Maionese é
Nizete
bom.
Maionese é muito bom.
Nizete, você é minha maionese. Uou, Nizete, você é minha maionese.
Cara, a Nizete, ela pode ser... Na verdade, o nome deles pode ser Plácido Silva e Nizete Silva, só que eles têm que mudar pra nome de comida por causa do restaurante.
É o apelido deles, né? O Bombom.
Irmãos, os irmãos Bombom. Bombom. Mas ela, pô, mas vocês não gostaram do sobrenome maionese dela? Tá, vamos lá, vou continuar de onde eu parei. Glaucio Ghost. Caralho, Glaucio Ghost é bom pra caralho.
Glaucio Ghost é muito.
Sabrino, Samilo.
Sabrino eu acho bom. Sabrino e Samilo. Acho que dá pra ser o nome dos dois nomes, do pai e do filho. Tá, Sabrino
quem,
e Samilo.
Quem mandou o Sabrino e o Samilo foi o Gabo Lopes BR. E quem mandou o Plácido Bombom e Nizete Maionese é ele, nosso recordista de nome, Fábio Caixa.
vamos pra história?
Vamos.
Pelo amor de Deus.
Por favor.
Qual que é o mundo comum? Então, o mundo comum é o tio do Plácido e da Nizete.
Na verdade, o mundo comum ali tem que envolver o Plácido e a Nizete, né? Tipo, é o mundo comum deles.
Então, mas aí que tá
o que
treta.
Eles fazem?
O mundo, se a gente fizer uma pira em que o rolê deles é o que vai determinar como vai ser o restaurante no futuro, a gente tem que pensar o mundo comum já enxergando como que isso vai virar um restaurante depois.
Entendi.
Então, tipo, o que eles estão fazendo agora, antes de acontecer qualquer coisa, que eles vão fazer lá na frente, quando eles tiverem um restaurante?
Eles podem ser meio que dessa geração, tipo, como a gente falou que eles estão nos 30 e poucos, e não tem muita perspectiva, assim, eles podem meio que estar tentando o caminho que pra eles é fácil, que é uma coisa meio, vou fazer vídeo pra internet, vou virar influencer, só que eles... São os nossos clássicos personagens de influencers ruins, tipo, a menina do Obrigado Pelas Flores que fazia live merda na Twitch, essas paradas, sabe? No TikTok, que ficava com o microfone estourado assim, ficava falando com a galera.
Acho que ele poderia... Então, de repente, o Plácido... Ele faz review de tênis no Instagram.
É, ou então ele pode fazer review de delivery. É, chegou um delivery...
Review de delivery?
Review de delivery é uma boa, porque aí ele usa isso mais tarde pra fazer, tipo, uns delivery muito foda pro restaurante dele, que vai... Porque ninguém vai lá comer,
olha aí.
Ele usa a sua experiência de crítico de delivery pra dar a moral pros caras, tipo, chegar dando grau na moto, tá ligado?
E ninguém...
E fazer um espetáculo.
E ninguém vai lá comer porque a Nizete, ela trabalha com incenso. E aí ela coloca muito incenso dentro do restaurante a ponto de ninguém mais conseguir comer. E junta, aí fala, aí tem que ir pro delivery. E aí ele tá lá no mundo comum dele, lá, tipo, fazendo review de delivery. Fala, galera, só que eu acabei de pedir um brigadeiro aqui. Chegou na temperatura ambiente.
Hoje tá chovendo, e aí tava pedindo aqui pra, se o lacre vier violado pra não abrir, mas eu não sei se não abriu por causa da chuva ou se o entregador que está uma olhadinha no brigadeiro. O que também é, pô. Não faz mal a ninguém, né? Um brigadeiro bonito desse. Né?
Eu sinto que a gente tá entrando no território
não,
da
calma lá.
A qualquer momento agora vai chegar
Eu acho que isso pode acontecer mais pra frente do doutor Abobrinha pagar o Uber Flash pra não levar.
Exato, ele começa a atravessar.
Né? Acho que pode ter aí um easter egg.
Ou então esse é o spin-off.
Pode ser também. Sim, eu acho que é uma curiosidade.
Já amplia esse universo.
Que vai entrar na página do IMDB, assim. Não sei se vocês sabem, mas a trama B do bolo de cenoura que não é entregue para a namorada do protagonista
é baseado na vivência do próprio roteiro.
É ele mesmo que falou.
Praticamente um documentário.
E ele se matou por conta disso. É um dos motivos.
Ele matou todos os amigos dele de podcast por causa disso.
Era o que eu sei fazer. Pá! Fica um silêncio.
Se matou na frente do mulher.
Caralho.
Eu só quero achar esse motor pra me matar na frente dele. Você causou isso! Plá! Ele nunca.
Tá na sua mão. Explicar o que era, que ele tinha. O porquê que ele causou isso.
Ele nunca vai saber.
Ele lembra do meu rosto.
Eu acho que ele. E aí, então tá, eles estão lá, tá fazendo review. Ela tá lá com os incensos dela, fazendo coisa de incenso.
O review dele sempre tem uma fumaça trair. Carregadíssima.
Sim.
Eles
moram juntos, eles têm 30 e poucos anos
junto.
E moram. Entendi.
É, eles moram juntos. Eles são
moram junto na casa dos pais.
Entendi. Então ele. Aí ela pega lá, tipo, lavando. Tem cheiro de atrair dinheiro. Vou colocar aqui atrair dinheiro. Aí esse aqui.
Ô, Nizete, você não é pra botar todos os incensos ao mesmo tempo, só porque um atrai dinheiro, o outro atrai amor, o outro. Porra, fica com um cheiro.
Eles vão se cancelar.
Cheiro de divórcio do caralho aqui dentro dessa.
Eles vão se cancelar.
Eles se anulam. Né?
E aí, tipo, eles moram com os pais ou será que eles já não moram com o tio, tipo, o Peter
Não,
Parker?
Eles moram com os pais, é muito bom, porque assim que o pai chega em casa falando que o irmão dele morreu, ele fala pra eles: ó, quer saber, por que vocês não pegam o negócio do tio?
Ele deixou pra mim, mas eu deixo pra
você. Que ideia boa que o pai teve aqui, filhão.
E vocês podem ficar morando lá no restaurante.
Ele podia entregar o restaurante pra eles e falando: vocês não precisam mais morar aqui porque agora vocês são herdeiros.
É, pode crer.
É justamente esse, tipo, pô, não, agora vocês podem, vocês têm o próprio restaurante, pô, não pode morar mais aqui não.
O pai tá tão desesperado pra ficar sozinho por um minuto que seja, por qualquer minuto, ele fala: ai, Eu já sei o final desse filme. Vocês.
Quem matou o tio foi o pai. Pra poder dar o restaurante e tirar os moleques de casa.
A gente achou que é o Doutor Abobrinha. A gente coloca todo momento a Doutora Abobrinha falando: ah, como eu queria esse terreno pra mim. E aí, tipo, esse cara matou meu tio muito. Matou meu tio pra caralho.
É, um cara matou meu tio, né?
Um cara matou meu tio.
É o nome desse filme. Um
cara matou meu tio. Adorei.
Meu Deus. E aí, tipo, beleza, olha. Tá lá. É no Bexiga, esse restaurante aqui. Vai lá vocês cuidar lá, porque, porra, não dá. Cheio de incenso pra caralho. Esse moleque não sabe, não consegue falar direito olhando pra câmera. É, fica trazendo coisa de brigadeiro, quindim pra cá o dia todo. Não aguento mais. Eu quero jogar videogame. Eu preciso da televisão só pra mim. Vocês não deixam.
Não dá, né? Fica fazendo barulho o dia inteiro. Vai lá, aqui o endereço. Avenida, é Avenida Gulosa?
É a Alameda Gulosa.
Na Alameda Gulosa, por enquanto. 69. Vai lá. Era o restaurante do seu tio. Era aquele restaurante que faz crepe de piroca.
Caralho, é isso?
Caralho, isso é muito bom.
Um twist, de repente.
Isso é muito bom. Eles chegam super felizes achando que, tipo, pô, a gente é italiano. De repente, vai ser uma coisa italiana, né? Porque maionese...
Uma tratoria, né? Tipo, uma osteria. Aí vai ver uma pirocaria.
Qual que era o nome? La putaria, né? Restaurante.
Tem vários, tem vários. Eu esqueci. Porra, mas é...
Qual que você gosta mais de...
Eu gosto mais do...
Que você pode mandar seu molde, eles fazem o seu pisado.
Você manda
pra... Essa é a ideia genial do Plácido.
Pô, a irmã podia fazer vela. E daí essa é a ideia dela. Boa, quando eles têm o rolê. Você pode fazer o seu, tá ligado?
É isso.
Daí sai uma, tipo, cada uma de um tamanho, assim, vários formatos. Vai ter uma montagem inteira de, tipo, formatos e tamanhos. A câmera passando em treble, assim, mostrando a prateleira lotada.
Ô, Nizete, quem vai querer comer piroca, Nizete? Porra! Vai querer comer piroca?
Pô, algumas pessoas querem.
De repente virou um episódio da Grande Família.
Ô, Nizete! É,
só o Lineuzinho falando.
Qual o nome do Doutor Abobrinha?
De repente... Epifânio. Não.
Não era, não era Silvano?
Suzano era o nome do tio que morreu. E Silviano era o nome do Dr.
Era
Abobrinha.
A família dos inimigos, os Silvianos.
E aí, tipo, ele tá lá, tipo, vendo, tipo, porra, o negócio vem de piroca, o qual é o nome dela?
Nizete.
O nome da irmã?
Nizete,
o lugar que vem de piroca, como é que a gente vai fazer? Aí, tipo, bate na porta, toque, ele olha pra trás, é os caras do outro lado, o Jorge Issa com o Cacá Carvalho. E aí eles...
O nome dele é só Carvalho, na verdade. Vocês? Vamos brincar que ele é gato.
Isso.
E eles vendem a perereca de...
Pô, mas aí ia ser o match perfeito, pô. Eles podem ter essa ideia depois. Ô, galera,
eles falam... Eles chegam falando... A gente trabalha no restaurante aqui do lado. A gente acabou de chegar ali e tal. Nosso tio morreu num acidente. Eu falei, nossa, nosso tio também morreu num acidente.
Assim, será que a gente é irmão?
A gente só veio aqui pra falar que...
A gente é do mesmo tio?
Isso, aí,
como é que chama
aí,
o tio de vocês? Falei.
É o meu, nosso tio é Suzano. Não, nosso tio é Márcio.
Quase parece muito. Parece.
Aí eles falam: olha, a gente veio aqui só pra falar pra vocês que não tem concorrência, tá? A gente quer que tudo seja saudável. E a gente queria saber se vocês podem abrir só de terça e quinta. E a gente abre de segunda, quarta, sexta, sábado e domingo.
Aí os caras, pô, como eles são legais, né? E fala, pô, não, eu acho que tudo bem, que legal
isso. Na moral, né? Aqui, né? Porra, que maneiro. Os caras são.
Como é isso? Caso vocês não possam, nós, aí sim terá a rivalidade. Aí sim a gente vai ter que destruir vocês.
Pô, aí era um, tipo, qual que é a personalidade dos irmãos, né? Porque a gente precisava de um falando, tipo... Pô,
e o outro sendo mais esquentadinho.
Assim, e o outro falando... Que é isso? Você tá maluco? Olha esses filhos da puta! A gente tem que acabar com eles!
Eu acho que a Nizete é como ela trabalha com incenso...
Vela
eu
também.
Eu acho que ela tipo... É, vela também. Eu acho que ela é, tipo, super... Ai, gente, para com isso, good vibe. E o Plácido, ele é o cara do delivery, né? Ele que gosta que chegue rápido, ele gosta de resultado rápido. Então ele fala, porra, não, eu quero vocês que se foram com sua proposta. A gente vai abrir só dois dias na semana?
A gente vai abrir 3 dias,
vai abrir todo dia, rapaz.
Também no sábado.
Por segundo.
Pô, mas a gente podia justamente fazer o contrário, né?
É verdade.
Tipo, ela que acende os incensos tá sempre puta.
Ah, nervosona.
E ele que é o que tá pensando no negócio e em julgar todo mundo é
ele
o que tá
muito
achando
calmo
tudo legal.
Por causa dos incensos dela.
Ele se acha muito esperto, mas é ele não é. E ela quer ser muito calma.
Ele fica assistindo o vídeo do Pablo Marçal, um monte de coisa. Ele tá se achando muito, caralho, muito bem sucedido já, pode porque ser. Ele herdou um negócio.
Ele tá em outra estirpe agora na cabeça dele.
Ele anda de terno o tempo inteiro. Ele chama... Mesmo não precisando.
Ele chama as pessoas de beta e alfa. Ele fica colocando as pessoas nessas duas classes.
Beta,
você é beta, cara. Você não.
Sabe, meu nome é Roberta. Eu não sabia. É porque é um termo. Gente, ele viu o meu nome, garoto.
Ah, eu não vou explicar.
Nossa, você é um alfa. Vamos saber como o nome era alfa.
Alfa.
Nossa.
Ele sempre vai usar um termo e ele adivinha o nome da pessoa. Ele, caralho, que droga.
Aí. E aí eles, tipo, ele. Aí o Plácido fica, então beleza, a gente pode abrir. Aí a Nisette, não! Conta não espera! Conta não espera, Plácido. Não, a gente não vai abrir,
a gente
abriu todo
dia. A gente não, a gente herdou os boletos também.
Sim, a gente faz piroca doce, vocês fazem xota salgada, não tem concorrência. Cada um tem seu paladar. A gente não vai concorrer ali. Ah, é? Espere pra ver, espere só. Vocês não esperam por essa. E aí ele sai pela porta e o Plácido. Nossa, eles são legais, né? Eles, pelo menos, eles
acabou
deram...
de ouvir o que aconteceu? Opa, o Plácido, que inferno.
Gente fina, gente fina.
Eles deram a chance pra gente, pelo menos. Eles vieram conversar, né? A gente
que eu acho que vai.
Que você é esquentada, você é uma chata que não deixa o outro falar. Tá bom, Nisette.
Isso aí o Pablo já avisou, viu? Isso é uma pessoa que vai pra baixo na vida, tá?
Então, eu acho que ele tem que ser positivo, mas sempre de um jeito que é, tipo, ele tem alguma frase pronta de coach, assim, sobre, tipo, pô, sim, a comunidade é tudo, sabe? Quem tá vencendo sempre se ajuda.
Sim.
Acho que
agora, tipo, eles têm que ter algumas cenas de competição entre esses dois restaurantes e aí tem que chegar o Dr. Abobrinha lá, qual era o nome dele?
É o Silviano.
Tem que chegar o Silviano.
Silviano.
Entendeu? Que é pra representar essa ameaça pra eles dois.
Eu acho que eles podem pensar, tipo, porra, o que a gente vai fazer e tal. Acho que um deles pode até querer vender. Vamos vender essa porra aqui, foda-se. E o outro fala, não, agora é a nossa oportunidade de mostrar que a gente tem a capacidade, que a gente pode fazer alguma coisa. Mostrar pro papai que ele tá errado, que a gente pode ser adultos funcionais, que a gente não depende mais deles.
É bom, poderia ter eles reformando o lugar, assim, e fazendo um FaceTime com o pai, e o pai não tá nem olhando pra câmera. Ei, pai, olha aqui o que a gente fez, aí.
Isso é foda.
Tá jogando Destiny 2, assim, que ele não conseguiu jogar nunca, né, quando lançou.
Então, toda vez que ligam pra ele, ele tá fazendo alguma coisa completamente aleatória, sonhou. Assim, que ele tá sempre sonhou.
Você tá fazendo sexo com a sua mãe, porra, vocês estão... Por que você atendeu?
É a primeira vez que eu faço!
Alguma coisa que ele
atendeu
sempre sonhou.
Atendeu um telefone, então... Sei lá, porra, minha bunda encostou aqui, porra, que inferno. Caralho, vocês são muito inconvenientes, porra.
E aí, tipo, chega o Silviano... O Silviano, ele pode ser, de repente, o dono desses dois terrenos aí. Só que aí, pra ele poder desapropriar a galera dali, ele precisa de uma desculpa além de mandar todo mundo embora, né?
Ah, não sei.
Ou não.
Será que... Você tá falando que vai rolar uma gentrificação, né? De que forma
é verdade,
que poderia rolar?
Fazer um menor shopping do mundo, ele quer fazer um
Não, então, é aquilo que eu falei, tipo, ele é um cara que ele já tem vários contatos dentro da, sei lá, da prefeitura. Ele sabe que vai ter uma estação de metrô que vai ser anunciada dali um mês. Então, tipo, ele precisa ter essa terra agora pra conseguir vender caro depois que anunciarem a estação. Então ele tem um mês pra conquistar.
Ele pode também ter a ver, ele pode botar um restaurante pica, assim, tipo, perto, né? Porque o deles é pequeno.
E aí tem um lance que é o seguinte, a pirocaria não tava vendendo bem antes do tio morrer. O tio tava vivendo de um sonho de conseguir viver de piroca. Piroca doce.
Só que ele era um escultor péssimo, então ele tinha que fazer um molde da própria pica. Né? E aí ninguém queria comprar, cara. Uma pica estranha, um negócio assim. Que é isso, moça?
Tortona pra esquerda.
Eu reparei que todas as...
Era uma cabeça levemente torta pra baixo, assim. É meio bizarro. Parecia um dinossauro. Falei, nossa, são dinossaureria.
Você tá fazendo o mesmo molde? Ele, tô. Meio que sim.
Ah, esse é. Desculpa, Silvano, mas é mas bem esquisito, um pinto, tá? Você fazer pirocas do seu. Você fazer
não, ninguém sabe,
pirocarias
ninguém
do seu
sabe,
pau, assim.
Do pau dele, isso era um posto.
Mas são pirocas pouco estéticas.
Ele aposta em corpos, em corpos reais, tá ligado?
Corpos reais, corpos reais.
Eles chegam pros caras lá e o Silviano chega lá e fala: ó, quero esse lugar aqui pra mim e tal. Eu sei que o lugar tá todo endividado, tá devendo coisa
começa
aí.
Começa nesse papinho de tipo: não, isso aí não, vai pesar na sua mão.
Sim.
Você sabe, por acaso, fazer peru, o mod de peru?
Tu já viu um peru, porra?
Ele, ô, cara, não pergunte essas coisas pra mim.
O Plácido fala, ah, olha, você fez uma pergunta boa, até que não.
Meu pai, quando estão assim. Rapaz juntos e...
Mas não vejo faz tempo, faz umas 3 semanas que eu mudei de casa dele.
E ele ficava reclamando muito, que ele fala, pô, já tá com 32 anos, não precisa tomar banho junto comigo mais.
Já não é, tá certo tomar banho junto.
Sai daqui, Plácido, caralho! Toda hora você fica tentando entrar de fininho, de assim, no chuveiro, caralho, você tá grande, pô!
Não, pai, que eu não sei me saboar direito. Vai tomar no cu, pai.
O pai, só o senhor sabe me saboar, pai. Pô, só o senhor
você direito, me dava banho de, pai, de pequeno, quando era pequeno, agora pô, parou.
Pai, fica regulando o banho, hein, pai?
É tempo de qualidade, pai. Porra, eu quero passar um tempo de qualidade.
Economizar água ainda, tomar banho junto, porra.
Eu não gosto de ver filme.
Sai!
Yeah. Aí ele fala, ó, tá tudo endividado aí, vocês não sabem fazer piroca, vende pra mim um preço legal. Que aí a gente liquida isso aí, porque se, assim, se vocês não pagarem todo o aluguel em um mês, isso aqui vai perder tudo, aí vocês vão perder o terreno e não vai ter nenhuma isso proposta. É um cara, então, né? passa pra mim essa grana aí, vamos desistir.
Vamos.
E aí eu acho
vamos
que o Plácido pode querer
agora
desistir.
É, tipo, não é desistir se você sai ganhando, vocês vão sair ganhando, pô. Relaxa, sim, que vocês vão sair ganhando daqui a pouco.
E aí ele usa a frase do Silva: algumas vezes é bom desistir. Verdade. Algumas vezes o desistir é o ideal.
Que é bom desistir.
Não é motivacional, né?
Acho que a Nizete pode não querer e o Plácido falar: não, mas o Pablo falou que é pra gente aproveitar as oportunidades. Oportunidade agora. A gente pode vender e investir.
Podia ser o contrário de, tipo, ele entra numas de, não, o Steve Jobs nunca venderia a Apple, sabe? Ah, tipo, a gente não pode largar o nosso negócio.
Apple dentro de uma garagem. Você sabia disso?
É isso.
A gente consegue fazer uma piroca dentro da garagem.
Essa creperia de rola pode mudar o mundo. A gente tem que fazer o mundo melhor.
Inclusive, creperia de rola é um bom nome. A gente podia mudar, hein?
Doutor Silviano, vai se fuder. A gente não vai vender nada.
Top 10 diálogos do cinema brasileiro.
Ele fala assim pra ele: ah, sai daqui, doutor manjarrola.
Não, o doutor Silviano pode falar: você não sabe fazer pinto direito? Olha aqui, eu sou um, pô, um desenhista fora de pinto. Ele mostra um caderno só com desenho de pinto, assim. Porra, você fazer aí, o cara, ih, manjarrola, sai daqui, manjarrola, cara.
Doutor manjarrola,
aí. Ele vai embora e aí nisso, ele vai lá.
Ele fala: meu nome não é manjarrola, meu nome é Braulio Malaquias. Que pomposo. Pomposo. Pompoarinho.
Ele vai lá e aí ele pô, ele fala com o seu Cacarvalho. Ele vai lá falar com ele e o...
E aí eles também falam que não, a gente não vai dizer... Eles estavam quase desistindo e aí o Dr. Silviano, ele deixa escapar que o pessoal do outro lado lá da pirocaria não vai desistir. E aí o e aí ele fica, não, então a gente também não vai. A gente também
não
vai.
Aí eles não vão? Eles não vão? Então eu também não vou.
Eu tenho oportunidade pra existir agora que vai abraçar o combate.
Vai abraçar isso, o combate.
Kika, é. Kika bate-bate. A gente vai... Agora vai começar. E aí, tipo... Aí mostra aquela cena, faz um clipe lá deles reformando o lugar.
E reformando sozinhos, e aí colocando, né? Tipo, virando... Porra, no Irmãos à Obra a gente termina em uma hora esse negócio aqui. Porra, tá demorando pra caralho.
Eles destroem tudo em uma tarde e aí ficam só tentando descobrir como que monta.
Os caras fazem parecer tão fácil.
Porra, é rapidinho, né? 40 minutos.
E quando eles acabam de montar, já passou uma semana. Ele já passou, tipo, mais de um mês, quase um mês. E agora eles têm uma semana pra conseguir o grana pra poder valer um mês.
Terrível. Né?
Sim.
Eu acho que os rivais deles têm que entrar quando eles terminam de quebrar tudo. Então, tipo, caralho, mas os Irmãos à Obra terminam esse negócio em 40 minutos. E eles chegam lá, tipo, ué, pô, achei que vocês não iam desistir. É uma parada minimalista que a gente tá fazendo, pô. A gente gosta de um conceito.
Não sabe nada de decoração.
Que é pra fluir o feng shui direito. Aqui a gente teve que tirar tudo.
Aí, tipo, beleza, os outros restaurantes estão indo mais ou menos bem, né? Eles estão... Ninguém fez essa...
Quais são os outros restaurantes?
E eu acho que...
Tem uma pancrearia.
O quê?
Um lugar que vende pâncreas. Pancrearia.
Pô, galera, um restaurante vegano aqui é canibal, porra. Aqui...
Pancrequearia. Eles fazem panquecas de pâncreas.
Pancrequearia é muito bom, viu?
É, o Leatherface.
Balas amígdalas. Balas amígdalas. Que são balas em formato de amígdala.
Caralho, só tem um esquisito na rua Gulose, na Alameda Gulosa.
Realmente é a rua do Leatherface, cara.
A Alameda Gulosa é tudo... Há muito tempo atrás eram todos canibais, assim. Tipo, foi feito nessa...
Tem um restaurante que chama Olaria, que todas as comidas vêm, tipo, na forma de um tijolo, assim. Um tijolo de arroz, um tijolo de... Você vai comer lá na Olaria.
Igual o de girafa.
Caralho.
Eu acho que tem que mostrar todos os restaurantes bizarros. E o último é ir uma paleteria mexicana.
É, tem um espoleto, né? Depois, né?
Espoleto.
E ele tá bombando pra caralho. Espoleto.
É o único que vende.
Que é um porpetone, filha da puta.
Bom demais. E um espoleto.
E você Perfeito. Fica vendo que tem uma galera que pede delivery do espoleto pra própria rua, assim. O cara do espoleto Sim. sai do mesmo...
Os outros restaurantes todos comem no espoleto, tá ligado?
E eu falei essa coisa do incenso no início, mas de repente a coisa do delivery pode ser justamente por terem tentado fazer essa reforma aí. Como a reforma deve ficar pronta a tempo, tipo, ninguém vai entrar, tá cheio de terra aqui, as
aí,
mesas,
aí, tipo, transformar num restaurante... Só de delivery. Tipo.
Sim.
Isso porque ele vê o cara do espoleto indo entregar pras pessoas na rua e ele fala: caraca, é por isso que o espoleto bomba. Uhum. Não é porque todos os restaurantes são uma merda em volta. É porque eles entregam.
E daí o anúncio é tipo: quero uma rola na sua casa.
Na sua cara.
Já pensou em acordar com uma rola quentinha em casa? Quando você vê.
E o que acontece? Tipo, tem um motoboy que vê eles ali e ele fica amigo deles. Eles precisam daquele aliado improvável que vai ajudar eles, tá ligado? E é tipo, um motoboy, que ele é o Robson, é o meu personagem.
Boa, boa.
O motoboy Robson.
Dá o contexto aí pra galera.
Bom demais.
O motoboy Robson é um personagem de tirinhas meu, que ele se envolve em situações que não... Enfim, ele viaja no tempo, ele tem encontro com seres de outra dimensão, mas ele é um motoboy. Quem interpreta o motoboy Robson? Não dá pra saber, porque ele tá sempre de capacete.
Ah, boa.
É o Hugo Weaving.
Dublado pelo Chris Pratt, assim. Né? Uma voz de alguém muito mais jovem que esse. Ele só pode tirar o capacete no final, assim. Ele vira e cai todo mundo. Caralho, Hugo Weaving, caralho.
Tipo quando aparece o Brad Pitt no Dave. Não, puxei a referência aqui que ninguém viu, desculpa.
Cara, a gente falou dessa série hoje.
Podia ter um lance que tem um espoleto no fim da rua e eles veem vários motoboys, mas os motoboys, eles pegam o lanche e sentam pra comer, porque eles estão só, tipo, roubando o lanche de todo mundo. E daí, eles têm a ideia de entregar...
Sim.
Eles têm a ideia de mandar entregar rola em casa, porque o motoboy tá comendo um espoleto ali, passa na frente do negócio e dá essa ideia pra ele. E, tipo, pô, já que não terminaram a reforma, dá pra mandar entregar, vocês sabiam, né? E daí, eles começam a conversar entre eles, até, tipo, chegar à conclusão de que eles deviam entregar, ao invés de receber as pessoas no restaurante, como se fosse ideia deles, porque eles são, tipo, eles são muito foda, tá ligado? Eles tiveram essa ideia agora, assim. E daí eles viram pro cara e falam, tipo, escuta, você também entrega? Que é pra, tipo... Eles sabem que eles só pegam as comidas do espoleto pra comer mesmo, roubar. Mas, tipo, normalmente você também faz esse outro serviço que é de entregar?
Quando a gente não leva ali pra trás pra comer, a gente entrega. Eu não gosto muito de. Eu não gosto muito de tomate quando bota no macarrão, quando mistura com outras coisas. Aí geralmente eu costumo entregar, mas esse daqui, quando é só o molho, o molho branco, o ravioli, eu como. Eu deixo pra mim.
Ou então eles perguntam, tipo, pô, você também entrega? Ele fala, ah, depende. Se não for gostoso, a gente entrega, né? Mas quando é bom, a gente come mesmo. E daí eles falam, esse aqui se entregaria? Eles mostram a rola. E ele fala, não, isso é o
chato, irmão. Isso, achei que eu vou. Porra, o poder do preconceito.
Eu gosto de espada, sai fora.
Então é perfeito.
Então, e daí casa, o restaurante deles é o único que entrega, porque ninguém quer pegar.
Caralho, adorei, pronto.
Perfeito.
Só, e começa a crescer. Ele precisa contratar motoboys com masculinidade frágil. É, só precisa contratar motoboys.
E daí, caralho. Eles conseguem muitos motoboys pra atender a demanda do público, porque é todo o público dos reviews do cara, porque ele só faz. Ele é muito red pill, tá ligado? Então todo mundo que ele conhece é dessa. Essa vibe.
Perfeito.
Tipo, o Alfácio, todas as pessoas que ele conhece.
O Alfácio, a Beta. Porra, não, Beta. Todo mundo.
Todo mundo é muito. Cara, todo e ele começa, ele fala assim, já sei, vou dar um boost aqui nas coisas. E ele constrói um cenário falso de podcast e fica... E bota como se alguém tivesse... Se filma como se alguém estivesse entrevistando ele. Só que falando de delivery e de rola, de crepe de rola, sabe? E aí, sim. Só que assim, a irmã dele não consegue conter a empolgação. Então sempre que ele tá falando, ela fica atrás assim... Ih, vai dar muito certo.
Putz, vai dar puxa, você fica da boa.
Ai, olha só.
Ai, vai pra... Ai, classe muito boa essa que você teve de se gravar sem ninguém. Ele, para, Lizete, caralho, os caras vão...
Dá uma segurada aí, Lizete.
Não sabia aí, cara, que inferno. E aí, quando sai esse vídeo, o Silviano vê e fala assim, peraí, ele pede pro cara do TI do departamento dele falar assim, melhora o som aí, que eu quero ouvir o que estão falando atrás. Eu fico o bagulho estouradão assim, caralho, muito bom isso, cara. Foda ele, porra, não entendi o que ela falou não, mas ela tá falando alguma coisa ali atrás e ele tá irritado.
E aí eles vão conseguindo e vão bombando as vendas. E aí o qual é o nome do Jorge Issa, falou, do outro lado da rua? Esqueci. A gente falou?
Vai ser Miguel. Porra. Agora
é, já
Miguel.
Mudou o nome dele.
Perfeito.
Mudou, galera, foi mal.
Você que tá. Pergunta da semana, que nome que nós deu? Se vocês puderem lembrar pra nós, né?
Botar aí. Tem que começar a anotar esse bagulho, velho.
É que é novo o podcast, é novo.
É novo.
A gente tá acostumando.
Foram poucos episódios.
A gente só fez 48 programas.
Tá entendendo. É, então. Tá descobrindo ainda como que faz.
Qual pergunta da semana você quer que fique, galera? Essa.
Ou aquela?
Isso, pergunta isso. Acho que essa é a pergunta mesmo.
Essa ou aquela? Essa ou aquela? Qual você gosta mais? E aí o Miguel, ele vê todo mundo lá passando, tipo, vendendo pra caralho, e ele não tá vendendo tanto assim. E aí o Ricardo Cacá fala, xereca hoje em dia, ninguém quer mais saber de xereca não, pô. Felizmente é isso, tá caindo muito. Aí ele fala, pô,
xereca tá
a gente
caindo,
tem que atrapalhar esses caras. A gente tem que atrapalhar esses caras, senão, porra, vai ser foda. E aí ele começa a chamar os motoqueiros, assim, deixa eu ver, deixa eu ver um negócio. Sabia que masculinidade, sabe o que é a masculinidade frágil? Eu falei, não, deixa eu te explicar aqui. Ele começa a dar um workshop pra pessoa de como se desconstruir.
O cara é foda.
Como se deixar todo mundo desconstruir. E aí, os caras vão deixando de ser red pill pra começar a ser uns caras comuns.
Assim, que os caras cara normal.
E aí, foda-se. Isso, aí tinha um monte de reclamação, review baixando pra caralho. E tá acontecendo. Quase ninguém mais tá recebendo.
Jonathan Marques, não recebi
Mandei pra minha namorada.
Duas picas de cenoura com cenoura.
Ela não falou o quê? Não chegou nada.
Porra, cara, chegou só o talozinho, né?
Aí ele vai lá fora, ele vê todos os motoboys de boca na piroca de chocolate comendo. Caralho, o que tá acontecendo?
Só que não contavam.
A gente superou as nossas inseguranças, chefinho.
Só que eles não contavam que era muito bom. Eles gostaram muito.
Sim.
E aí eles começaram a se gravar comendo e falar, isso aqui é bom pra caralho. E a galera começou a aparecer na história.
Sim. E aí só que chega uma galera e via tudo destruído ainda, por causa da reforma. Fala, porra, até que é rústico, né? Parece aqueles barzinhos da Santa Cecília.
Estilo, né, cara?
Caraca. Uhum. Parece funilaria.
Praia urbana. Exatamente.
É, praia urbana.
Tem cadeira de praia? Tem, mas não era porque era estilo, era só porque era o que eles tinham em casa, né? Só tinha cadeira de praia.
Só tinha areia. Sim, da construção também. Aí parece
e três
praia
cadeiras de praia.
Vai vários TikTokers lá falando, galera, olha esse achado que eu achei aqui. Fica aqui no Bexiga.
Aí faz o vídeo na porta, assim, né? Chamando. Vem, fica bem aqui, na Alameda Gulosa. Vim comigo,
você não... os conduítes aparentes e os fios soltando faísca são a, o charme do, do lugar, junto com a culinária excepcional, que consiste em piroca. Pô,
meu noivo tomou um choque e ele disse que harmonizou muito bem com a piroca que ele tava comendo.
E daí vai ter aqueles que é o TikTok que tá lendo o texto que você pôs, é tipo...
POV, você veio comer
você
rola.
Você veio comer uma rola na, na Alameda Gulosa.
A energia toda feliz, comemorando que os jovens estão comendo ironicamente no, no restaurante dela. Falando, ah, que legal que agora a gente atingiu essa bolha do Twitter, né? Que come coisa ironicamente aqui dentro. Ai, que
bom. Não é incrível, as pessoas estão comendo e elas não gostam.
Que legal, é só por
esse
like.
É o segredo pro sucesso, sabe?
Ai, é só por like, bom, bom demais. Demais.
Puta merda, cara.
E aí o Miguel fica, malditos, eles conseguiram de novo.
Ele joga uma chachata vencendo. Num creve chachado e cai no prato de alguém e harmoniza bem pra caralho com a piroca.
Isso aqui tem um lance de que, tipo, ainda, por mais que esteja vendendo bem e tá acabando o tempo, é, ainda não conseguiram a meta do, do, pra poder pagar o aluguel do mês. Aluguel do mês não, né? Todos os
então,
meses.
Então, eu acho que é essa que vai acontecer deles. Deles descobrindo que as lojas deles funcionam muito bem juntas. A gente tá fazendo uma propaganda assim, tipo, do caralho.
E tá chegando... É verdade.
Mas pode não, misturar, mas galera.
Tá chegando, exato. Pode tá chegando dia tudo. Dos namorados e eles começam a fazer essas mega promoções de você pegar o casal que te representa, que você tem na sua
isso,
casa.
Isso, isso.
Trisal. Tá, vale tudo.
É tudo, galera. Eles, se quiser o combo, eles vão ver... tem três pirocas, duas pirocas, duas pirocas e...
De repente, o que deixa eles... que motiva eles até a xoxoteria... É, é ver, tipo, eles fechando, tipo, a chuteria tá fechando. Meu Deus,
eles
tá acontecendo,
só, eles só
estão
indo embora pra casa, ah, porque é acabou isso. O expediente, eles acham que tá fechando mesmo.
Não é. Não, gente, a gente vai só, não, a gente vai ajudar vocês.
Não, cara,
não, a gente tá
não
só...
precisa de ajuda.
Não, a gente vai fechar parceria, Miguel, fica triste não. Não, então tá bom, a gente fecha parceria então.
Então foda-se, né?
Vamos. Aí, como é que funciona isso? É 70-30?
70-30. O bagulho mais abusivo de tudo.
80-20.
Isso, 80-20? Não, Miguel, para de ser assim, pô, Miguel. Pelo amor de Deus, cara. A gente quer te ajudar. Você quer te levantar de tudo.
Tá
meu Deus.
Aqui,
não, você tem razão. Não, vamos fazer 50-50. 51-49, vai, pra não ter nenhum problema pra ninguém. 51-49, que eu vou entrar com a xoxota, você tá com a piroca.
E aí, meu puto tá assim, porra, caralho, não, cara. 80-20, porra.
Eles topam, eles começam a vender juntos e tal, e aí eles conseguem a grana pra pagar
Silviano.
Os dois restaurantes.
Ah, tem que pagar o cara, né?
Pra pagar o Silviano não, pra pagar aluguel. O Silviano, ele tá doido que eles não paguem aluguel pro Silviano tomar conta do terreno, comprar o Entendi. Terreno pra ele.
Só que no final das contas, o Silviano não fez nada, né? Tipo, quem sabotou ele mesmo foram os restaurantes um em frente ao outro.
Sim, exatamente.
O cara podia comprar, ele podia ganhar um de cada e lembrar de quando ele expulsou os filhos dele de casa e daí ele finalmente podia transar com a esposa. E daí, na verdade, era um lance com, tipo, as boas memórias eram do pai deles que tava agora, tipo, pô. Finalmente meus filhos saíram de casa. E esse era o verdadeiro arco.
Eu ia sugerir deles acharem uma receita secreta, um barril de massa secreta do tio deles, Suzano, e resolverem fazer e dar pro cara provar. E o cara prova e morre, porque tava envenenado. Tá ligado? E resolve o problema deles.
Eu achei mal.
Caraca, que foda. E aí tem essa conclusão também do sentimento do pai deles e tal, de ser a real felicidade, né? E aí eles vão falar com o pai deles. Aí, pai, a gente conseguiu, o restaurante virou, que não sei o quê. Pai, e aí ele tá fugindo da polícia, assim, todo mundo...
Suporta a cabeça, você está preso!
Porque ele não matou o tio, porra, pros moleques. É, e eles saíram de casa.
Ah, é verdade.
Grande revelação. Eu falei, mas a gente jurava que se fosse pra acusar alguém, ia ser o Silviano. Falei, não, pô.
Tem cara de vilão.
Foi seu pai mesmo.
Quem é o pai deles?
Pai que matou.
Neila Torraca, tá bom.
Perfeito.
Neila Torraca.
Odeio esses moleques. Odeio. Vocês não saem de casa. Coisa horrorosa. Odeio vocês. Garoto fazendo restaurante de piroca. Odeio.
O mais legal é que como tem um lance do pai e o tio se matando, a gente pode falar que foi inspirado por Hamlet. Ah, que sim, vai fazer sim. muito sucesso no, na campanha de divulgação do filme. Aí, tipo,
o Ramos sabia. Shakespeare's Avenida Gulosa.
É.
Shakespeare's. E, uma grande crítica ao modelo de ensino atual e
gentrificação.
A gentrificação.
Porra. Aí sobe a câmera assim, começa a música. Vai, caminhão. Aí mostra a galera, tipo, se divertindo muito no restaurante. E todo mundo comendo, tomando uma cerveja, tomando várias coisas.
O restaurante ainda todo zoado, porque ele fala, tá funcionando assim, né? Quem foi mexer? Vamos usar
pra aí aparece um garçom, que agora eles têm funcionários. Aí o garçom fala, o cliente da mesa 8 tomou um choque aí, tá desacordado. Chama a ambulância. Não, pede o delivery é mais rápido, manda o cliente de delivery pra UPA ali.
Não vai caber na minha caixinha, não, doutor, mas vou tentar. Ele vai e coloca umas cuíca aí, cada piada.
E aí você descobre que o seu Jorge tá tocando ao vivo. Final de semana.
E aí, tipo, toca o telefone do Plácido, ele vai atender achando que é tipo um cliente, fala, pirocaria, boa tarde.
Pirocaria maluca.
Qual é o seu pedido? Aí ele fala, sobrinho, eu preciso da sua ajuda. Ele, tio, pão.
Tela. Aí aparece escrito, vai ter o 2.
Aparece escrito, meteu essa.
Meteu essa. O tio deles era o Casimiro o tempo todo.
Nossa, ia ser animal. Tipo, com um bigode assim.
Foda-se o Neymar e o Robinho. Vão tomar no cu. Qual é a cena de abertura desse trailer?
Não, pô, eu acho que o começo do trailer é o review do cara,
tem que ser,
né? E daí a irmã dele atrapalhando. E daí começa uma música do seu Jorge.
Tive razão.
Comprei um bolo de pote aqui da dona Sônia, Esse aqui é de sensação.
Eu acho que ela... Pô, esse aqui é de ninho com Nutella. Eu acho que ela misturou um pouco de maisena aqui. Ficou com consistência de mingau.
Sim. Mas eu não vou julgar o bolo de pote, vou julgar a entrega, né? Que eu não estou.
Existe bolo de pote pra lá.
Quem entregou foi o Amâncio. Ele entregou tranquilamente, não teve nenhum.
Cinco estrelas pra agora.
O bombom que tava em cima aqui do copo não se mexeu. É um sinal bom aqui que não deu grau.
Ele não tá esfarelado.
Mas se deu grau, ele mandou muito
bem. Ele mandou bem demais.
Isso ganha pontos aqui no canal do. Que nome que ele dá pro canal dele?
Deliver Review.
Delivery
Review. Delivery Review, caralho. Bom demais.
Plácido uso do Delivery Review. É um nome complicadíssimo. Ninguém consegue, ninguém acha.
É, não sabe se é tudo junto. É Delivery Underline View.
É tão fácil.
Porra, é muita coisa, Plácido. Por isso que eu nem tô usando nem 30 views, cara.
E o
voto
do Plácido é um zero, né?
Plácido Delivery Review.
Caralho, o cara tem 3 inscritos. Bom demais. E é isso, ele faz a review e ele fala, será que a gente dá uma gorjetinha aqui pro Amâncio?
Não, ele fala, vamos dar sim, vou pegar aqui o cartão do meu pai.
Exatamente.
Já sei. Tem uma coisa muito importante faltando nesse filme sobre gente comendo coisa em formato de pinto, que são trocadilhos esdrúxulos. Então, ele começa com, alguns sonhos são pequenos demais, mas tamanho não importa.
E aí tem a Nizete falando, mas incenso, vela, incenso. Porque não tem nenhuma cena engraçada. Não tem nenhuma cena engraçada pra ela, né? Então é só incenso, vela.
Ah, você quer comprar minha vela? Não, sai fora.
Fala, uma fábrica de rola?
Vocês herdaram a fábrica de rola do tio de vocês. Fábrica de rola! Tem um cara do lado só, tipo, falando.
Uma comédia do peru.
Do o quê? Uma comédia do caralho, né? Pode ser também.
Pode ser uma comédia do cap. Aí todo mundo olha pra câmera, tipo, vai falar
que
palavra.
Isso?
Peru!
Os motoboys tudo. Ei, ô, que isso, cara? Que é de família?
Isso. Aí, tipo, mostra lá o Miguel falando, eu vou acabar com a raça dele, você vai ver só agora. Ele é mineiro, a gente não falou isso, mas o Miguel é mineiro.
Acabar com a raça deles, vou acabar com eles.
o Vitinho tivesse aqui, ele no... podia participar.
Ai, se eu pego eles, eu calcaço deles, os trem tudinho que eles
vêm. Esquece, pai, esquece. Vai estar estourado, esquece.
Aí, e aí, tipo, mostra lá, tipo, xerecas de chocolate, paus de bolo, vários sequências, um motoqueiro. Os motoqueiros parados em frente, falando, isso aí eu não como não.
Isso aí não.
A lanchonete também toda destruída, assim, eles tentando falar, porra, como é que coloca a tomada aqui, Nizete? Eu não sei, o YouTube, as instruções do YouTube não são muito claras.
Você fala inglês, tá vendo um cara aqui, mas essa tomada dele é diferente também. Tipo, procura um negócio em português, ô garoto idiota.
Eu tô treinando inglês, né, Nizete? O Pablo falou que é importante a gente ter essa imersão total, se quiser aprender. Eu tô tentando.
E aí aparece o Silviano, né? Porque tem que mostrar um antagonista.
Aí como eu quero muito esse terreno, ele fica falando.
Esse quero... terreno eu quero agora, você tem até o final do filme pra
eu quero
pra pagar.
Esse terreno será meu. Não, ele aparece igual o Doutor Abobrinha falando isso. Esse terreno será meu. Bobo.
E sabe o negócio que a gente esqueceu de falar? Os outros 98 restaurantes, eles conseguiram? Não conseguiram,
não,
né?
Não, não.
Tipo, só, eles só ficou
todos
só
todos ficaram dois. Fazendo piroca pro casal.
Ah, eles foram trabalhar pra eles depois.
Ah, virou uma pirocaria, tipo, de um quarteirão inteiro.
Só que depois que eles ficaram famosos é que os restaurantes começaram a... Eles fizeram uma franquia, só que entendi. É uma do lado da outra. O único que... Só, tem 35 pirocaria e um espoleto, tá ligado?
Esse trailer tem 15 minutos, puta que pariu, acaba?
É isso que aparece esse lettering no final. 15 minutos de trailer, vai do... William Shakespeare's Alameda Glória. E se você quiser seguir o Raoni Marques, como é que você faz?
Você vai no... É difícil, porque é só arroba Raoni Marques, mas como que escreve isso? É, né? É um mistério. Você tem que procurar no Google.
Tem que ser alfabetizado.
Tem que fazer curso.
É difícil.
Tem que ser alfabetizado pra começar, mas com sorte você me encontra aí, ó.
Pô, tem que fazer escola pra te seguir, aí é foda, né?
É foda.
O Raoni, puxa algum outro aí. Se você quiser seguir outra pessoa.
Se você quiser seguir outra pessoa, vai ser mais fácil, porque o nome vai ser muito mais tranquilo de pesquisar.
É. Puxa um outro participante, cara. E se você quiser seguir o Jonathan, por exemplo?
Ah, tá.
Se você uma quiser outra pessoa, pessoa, tipo,
foda-se, qualquer outra pessoa.
Vai seguir outra mano, pessoa.
Vamos poder pessoas no Instagram.
Qualquer um.
Não, eu ainda tô esperando instruções aí, né? De tipo, aí, que porra é essa?
A gente tá te colocando.
Puxa aí, se você quiser seguir outra pessoa. Tipo, o quê?
Foi mal, que? Expliquei de fim.
O convidado, porque geralmente o convidado fica por último, é que a gente faz tempo que a gente não chama convidado.
Se você quiser seguir o Jonitinhas...
Jonatinhas.
Jonatinhas. Se quiser seguir o Jonatinhas, você entra no Instagram e procura Jonatinha Marques. Vai estar lá, arroba
Jonatinha Marques.
Jonatinha Marques. E se alguém quiser seguir o Silvazon?
Aí você vai no arroba Silvazon, em qualquer lugar que você pensar, eu vou estar lá.
OnlyFans.
Se você quiser seguir o Rafa Castro.
Se quiser me seguir, é arroba aquele Rafa Castro no Instagram. Né? Rafael com F, Rafa com F, com PH. E no Twitter é arroba um Rafa Castro. O um é por extenso.
Será que a gente conseguiu fazer um filme que fez sentido agora?
Eu acho que sim. E galera, recadinho final. O Odilon de Ouro vai acontecer no dia 3 de maio, justamente no aniversário de um ano da Fábrica de Filmes. Então fiquem atentos, o episódio de 3 de maio vai ser o Odilon de Ouro. E, pô,
eu sei quem ganhou e eu vou vazar essa informação.
É verdade, Raoni.
Eu vou, tô postando agora.
Tá sabendo.
Não, não faça isso. Não...
Agora
não. Ah, não. Ele tá...
Estou hackeando o sistema.
Não, ele tá destruindo a gente. Ai, Rafa.
Galera, outra coisa. Apoia...
Eu vou comprar essa fábrica de piroca.
Apoia a gente nos financiamentos coletivos, por favor, né? Pra se ajudar a fábrica, ajudar a gente a produzir mais conteúdo. Esse mês a gente teve aí... a faixa de comentário do Aventureiros do Bairro Proibido. A gente falou no Pausa pro Café sobre as nossas maiores expectativas aí de lançamento pro ano. E no Fábrica de Jogos a gente fez um Def Jam brasileiro. Então é isso aí, tem vários apoios, você pode apoiar a gente a partir de R$5. É só ir lá no link que tá no nosso perfil, você pode achar a gente no Apoia-se ou no Catarse. Show de bola!
Show de bola!
Show de bola!
Muito obrigado, Rony, quer dar algum recadinho?
Não, vão se...
Isso. Perfeito. Tira a zona de conforto, Rony. Isso é muito acostumado a ser mimado aí, esses ouvintes.